Olá, domingos, reflexões culturais, tudo bem aí? São 8h05 da manhã de domingo, o dia tá bonito. Tá rolando aí uma onda de calor, e esse horário já tá. E logo aqui na ilha. Ontem eu estive em Salvador, pegar minha filha, na casa da avó, minha mãe. E aí, senti a onda de calor, tava provocante em Salvador. Isso merece comemorações, mas eu não sou chegado. Final de semana, você bebe, segunda tem compromisso. Nós estamos com uma agenda complicadíssima. Acordando 3 e dormindo 5 horas da tarde. 5, 6 horas, nós já estamos dormindo. Sai para Salvador, faz as coisas que devem ser feitas e volta cedo. Mas eu não quero falar sobre minha vida pessoal. Eu estou aqui ainda na pedida de perdão. Não é esquecimento, é uma anistia, que o ex-presidente Bolsonaro foi lá e solicitou de público. Erramos, precisamos de um perdão. É estranho, esse presidente era a história do mimimi. Mimimi pra cá, mimimi pra lá. Ele era, falava, fazia gozação. Agora ele está de mimimi. Ele está pedindo de público, em cima do trio, perdão. Eu não sei se vai colar essa. O Supremo, através, ou um ministro do Supremo, decano, deu uma entrevista na Carta Capital. Carta Capital, ela é muito, procura uma verdade, né? E verdade jurídica vale. Verdade jurídica vale. Outras verdades também valem. Mas, falando um decano, é uma fala que deixa bem claro que muito, muito, muito que aconteceu na história recente do Brasil foi uma espécie de projeto, né? Projeto. Não vou dizer outra palavra. Eu não quero pagar processo. É um projeto que fizeram. Projeto Moro, projeto Dallagnol, projeto de pegar Lula e botar na cadeia, eles conseguiram. Só que o preço disso foi um preço para a estrutura do país, um preço para o Partido dos Trabalhadores e o preço maior, né, a conta gorda e alta para a população brasileira. Tem muitos que não percebem isso, não têm a percepção disso. Que quem paga, quem pagou essa conta de a ideia do roubo é a ideia do PT, quem pagou e tem pagado é a população em geral. Sobretudo aquela que não está atenta à movimentação que é feita diariamente através da política e da política jurídica, né? Que foi o que aconteceu, uma política jurídica. E lá para as tantas, comunicação social. A comunicação social também deu lá seu empurrãozinho para prender Lula. Só que até agora a fatura está chegando através da justiça. Não sei se vai chegar ao jornalismo. Brigar com o jornalismo, você tem que ter lastro, né, para você comprar uma briga com o jornalista. Sobretudo jornalismo corporativo, que é uma turma complicada. Eles inventam verdades, inventam mentiras. E lá para as tantas, umas verdades colam, outras não colam. E demora, porque assim, você vai fazer um estudo científico sobre o golpe que rolou aí no Brasil recente. Eu estive com um amigo meu há uns 2 anos atrás, aliás, antes do Covid, e estava falando de países em golpe que parece democracia. Foi uma conversa interessante. Olha, aquele país ali, eu estive lá. E lá tá, é uma ditadura, mas tem cara de democracia. Porque as instituições funcionam, mas quem manda é uma pessoa só. E aí rolou aqui no Brasil uma ideia de golpe, né? Um golpe com garantia estendida. Não rolou a garantia estendida, mas rolou a ideia de golpe, de tirar do jogo o PT, prender Lula, não sei o que, tirou Dilma, fez. Foi uma coisa assim, não matou ninguém. A princípio, mas deixou o PT assim, com as carnes para fora. E aí, pronto, ficou fácil. Eu lembro que eu votei em Haddad, mas foi uma eleição tão estranha, porque a imprensa divulgava aquele petrolhão, que dinheiro para lá, dinheiro para cá, e responsabilizava o presidente. Lá para as tantas, nessa prende fulano, prende sicano, é umas prisões, e ele queria resolver tudo na segunda instância. A ideia dele era mandar, era uma espécie de república de Curitiba, como diz lá, com toda a veemência e toda a inteligência do senhor ministro Gilmar Mendes. Eles queriam, de uma forma ou de outra, botar Lula, fazer de Lula o que era um querido em odiado. E eu tenho a impressão que, pelos números da eleição Bolsonaro-Lula, nem todo mundo está convencido que Lula é honesto e que Bolsonaro é desonesto, porque ele perdeu apertado. Ele não perdeu mal, ele perdeu bem. Tem gente que perde, aqui o PT da Bahia perde, lá em Salvador, eles perdem muito mal. A última candidata que teve lá foi a Denise, foi 16%. Partido tão forte, tão querido na Bahia, mas em Salvador, toma cacete. Aí não tem escândalo, não tem nada. Tem cimento e brita. Aí o ministro, voltando à Carta Capital, né? Aí o ministro Gilmar Mendes vai lá e começa a chamar a atenção sobre os danos do ponto de vista do judiciário lá em Paraná. E dinheiro para cá, 1 bilhão, 2 bilhões de reais. Eles têm um caixa, queriam fazer uma fundação. Como é que procurador faz. Procurador. Eles pegaram o dinheiro e lá para as tantas, o dinheiro não devolvia aos cofres públicos. Ele queria fazer uma fundação. Eu não sei se fez, eu não sei. Mas o cara queria, um procurador, fazer uma fundação e segurar a grana. Quando esse dinheiro é do povo brasileiro, é do contribuinte, é dos que precisam mais, 2 bilhões. Ajuda a fazer caixa para o governo e lá para as tantas. Eles estavam lá com esse dinheiro todo, a fim de fazer uma fundação, um negócio assim. Sinceramente, isso aí é, como é que chama a novela? Ah, usurpadora. Aí, quando pensa bem, né, você pensa bem esse negócio, esses caras estavam em projetos políticos. E o senhor lá, que não é mais uma coisa nem outra, ele perdeu o cargo, ele foi o primeiro alvejado. Perdeu o cargo com essa coisa, dessa sanha de dinheiro, de poder e por aí. Perdeu o cargo de deputado federal. Agora está na baila o próprio Moro, que é ex-tudo. Ex-tudo. Agora ele está na baila, está na mira do tribunal de lá, o próprio tribunal que ele era. O juiz responsável, agora ele vai ser julgado. Olha como é a história da vida das pessoas. Quem com ferro fere, entre aspas, né, vai receber sua ferroada. Eu estou mudando o ditado, mas é um adágio. E lá, para tanto, ele vai lá, vai ser julgado pelas suas ações de natureza político-partidárias. Agora vai andar para cima dele. Ele vai ter que dar conta da grana que ele recebeu para candidato a presidente e depois ele reduziu, tornou-se candidato. Eu lembro, agora tornou-se candidato a senador, ou seja, a popularidade. Ele iniciou em um partido, depois mudou para. Isso aí pegou mal. E ao que parece, está todo mundo a fim de tirar um pedacinho da pele dele e ele vai perder. Só vai ficar a mulher dele, né? Acho que é Rosângela, não sei o nome. Se eu estiver falando errado, desculpa. Ela que parece a mais sóbria dessa turma. Deputada federal, acho que ela vai sustentar o marido, comprar feijão e açúcar. E de mau humor, porque o dinheiro dela é para fazer outras coisas. Mas ela vai sustentar o marido enquanto ele estiver a vida toda inelegível. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Se ele sabe advogar, eu acho que ele não perdeu a carteira do OAB. Então, ele vai advogar. Eu acho que ele é bom advogado. Eu acho. Acho que ele foi juiz, acho que ele sabe alguma coisa de lei. Esse demorou de sair porque eu estou aqui num lugar bem estranho para fazer um podcast. Tô num lugar bem estranho. Procurei uma sombra para falar sobre essa coisa aí. Vamos pegar Moro. Fico por aqui 10 minutos certinhos. Um abração, domingos, reflexões culturais.